Sim, senhores, bem-vindos a mais um Left4Cast para o nosso tradicional giro de notícias. Eu, o seu host, Jefferson Chinês.
Cadu Lago, conhecido como Lake.
E cachorro doido, Leca.
Para falarmos sobre os jogos que estão aquecendo o final do mês de maio, começo do mês de junho, antes da E3, que vai ser esse mês.
A Valve estaria produzindo um console similar ao Nintendo Switch.
E a HBO Max.
Fica ligado!
Então, galera, o que eu trago pra vocês agora é o seguinte. É um rumor dos supostos detalhes sobre o novo modelo do Nintendo Switch.
Vixe.
Parece que eles foram divulgados.
Novo?
É o seguinte, aparentemente toda essa novela sobre o Nintendo Switch...
Que nunca acaba.
Parece que vai chegar ao fim, aparentemente. Duvido muito? Duvido, mas vamos ver. Vale lembrar que desde o ano passado essa história vem se arrastando e algumas fontes apontam que teremos algumas novidades antes mesmo da E3.
Duvido.
Também.
Dá,
mas bora lá.
Duvido.
Ó, esse rumor ele tem grande respaldo porque vem do site espanhol Vandal. Para quem não
de
sabe...
Vândalo?
Hã?
Vândalo? De
Vandal? Vandal Savage. Vandal. V-A-N-D-A-L.
Vandal Savage, na DC.
Que esse site, ele é responsável por acertar vários rumores no mundo dos jogos. E o site diz o seguinte, vou até ler para vocês aqui o que ele diz em relação às características que pode ter no Nintendo Switch. Bora lá. São 8 características que tem apontadas aqui no site deles. E é o seguinte, mais uma vez, os rumores apontam suporte para jogos em 4K enquanto estiver conectado na dock. Porque vocês sabem que quando vocês conectam o Nintendo Switch na dock, a sua qualidade de imagem aumenta.
Sim.
Certo.
Número 2. O tamanho da nova versão será similar ao modelo original, ou seja, o tamanho do Nintendo Switch vai ser original, não vai mudar muita coisa. 3. A possibilidade de compatibilidade com os Joy-Cons atuais, assim como outros acessórios. Então, nesse ponto...
Tem que ter.
Compatibilidade com os drifts do Joy-Con.
Tem que ter, não.
Provavelmente.
Esse é maluco. Tem que ter, pô.
Não, mas sentido. Assim, os periféricos que tu tem hoje vão ser compatíveis com o novo modelo do Nintendo Switch.
O mínimo, né? Porra.
Agora, número 4. Uma tela OLED maior. No caso, eles vão reduzir um pouco as bordas e vão aumentar um pouco a tela.
Borda tela infinito. Boa, viu? OLED, o preto é mais preto e as cores ficam mais saltitantes.
É a borda infinita que eles vão fazer. Aqui é da Samsung, né?
Número 5. Um novo apoio para que o console fique mais firme enquanto estiver apoiado em uma mesa. Porque o Nintendo Switch, ele tem tipo um apoiozinho...
Um pezinho
gente...
vagabundo, é isso que tu queria dizer.
A palavra vagabundo. É um pouco ofensiva? Demais, mas a resolução é essa.
Vagabundo.
Cara, qual é o ruim disso? É que ele só fica em um ângulo. Tu bota ele apoiado na mesa, não tem como vou abaixar ele mais um pouquinho, vou levantar, não. É aquele ângulo e tu tem que te adaptar àquele ângulo, entendeu? É um pouco ruim isso aí. Número 6. O slot para cartões microSD localizados atrás do Nintendo Switch vão facilitar um pouco o acesso.
Certo.
Porque hoje, para tu tirar o microSD, ele é embaixo, então é um pouco ruim.
Embaixo é bem tenso.
7. O novo dock também será semelhante ao atual, porém ele vai ter ele vai ser assim, um pouco mais largo. Só isso.
É porque ele é um materialzinho bem... Vou te contar, né? Porque é um plásticozinho só e sem peso, na verdade.
Eu fosse tu, não deixava isso aí, não.
Não, ele...
Ele falando isso aí, não.
Não escutem o que ele diz.
Eu não deixava
ele falar isso aí
que ele tá falando, não.
Mas ele falou uma coisa interessante. O primeiro modelo do Nintendo Switch, a dock, ela é um pouco menor e ela tinha uma certa possibilidade, até um pouco alta, de arranhar o teu Nintendo Switch quando tu coloca na dock. Veio o Nintendo Switch versão 2. Quando tu coloca na dock, a entrada da dock é um pouco aberta.
Essa versão 2 é o mesmo Lite? Não,
não. É porque assim, tu tem o Nintendo Switch original, que é a versão 1. Tu tem o Nintendo Switch versão
2. A versão cobaia.
É a versão cobaia, é o piloto. Vamos chamar de piloto.
É
tipo essa versão do PS5 que saiu agora.
Oh!
Cheia de erros. Vamos falar de drift?
Bora.
Mas olha só. O Nintendo Switch tem a versão 2, que é como se fosse uma versão melhorada, e é.
Normalmente
tanto a bateria foi estendida, a dock é um pouco maior para você não arranhar o Nintendo Switch, enfim. E o número 8 é o quê? O novo dock ele vai ter duas portas USB 3.0 e uma entrada para o cabo de rede. Que ainda não tem essa entrada no cabo
de rede. Caraca, mesmo.
Hoje, se tu quiser conectar o teu Nintendo Switch direto num cabo de rede para tu jogar online melhor, tu tem que comprar um adaptador USB com essa entrada de rede.
Tá. Só uma coisa que eu não comentei, cara, é porque é o seguinte.
Ah.
No PlayStation 4 Pro, ele já não faz imagem 4K. Tu tá me dizendo que esse novo Switch vai rodar em 4K no dock, cara. Isso é uma coisa difícil, porque só o Xbox conseguiu isso. Nem o PlayStation 5, assim, ele tem certos jogos que ele não é nativo 4K.
Essas
é uma coisa e tanto, viu?
Essas foram algumas críticas que fizeram antes mesmo desse rumor do Nintendo Switch Pro. Sair. Assim que ele foi lançado, a galera falou, roda 4K, porque ele foi lançado em 2017.
Sim. Mas que acesum por 4K.
Só que a Nintendo, ela nunca prezou por isso. Ah, vamos fazer uns jogos com alta qualidade de imagem.
Cara, prezou uma vez, quebrou a cara pra nunca mais.
É porque ela viu que o campo dela não era esse. Ela entrou no Nintendo 64, cara, vamos bater
aquele
de frente.
Aquele jogo lixo?
Não, cara.
Aquele gráfico lixo?
Não, cara.
Super lixo?
Aí vamos dar um pause.
É 64.
Ó,
nossa. Aí.
Não, é o único console que eu respeito mesmo, que teve uns gráficos bons da Nintendo, que inclusive os ports dos jogos dele são muito bons até hoje, é o GameCube, cara.
Não, eu vou precisar defender o
Mas ele era 64 quando os outros eram 32, pô.
Ó, eu vou precisar defender aqui
e a imagem 32 eram melhores.
Que é o seguinte, o Nintendo 64, ele vendeu pouco, não foi pelo console, mas sim pelo erro estratégico da Nintendo. E aí o que acontece? O Nintendo 64...
Por causa do cartucho.
Foi por causa do cartucho,
e da pirataria que tava solta, comendo solta.
Isso. Não, a pirataria era mais difícil de fazer com o cartucho.
Não, eu tô dizendo que na época, comeu a pirataria solta do disco...
Dos concorrentes, né? Isso.
Tu sabe como é que eu chamo esse erro estratégico da Nintendo? Soberba, porque o Super Nintendo deu muito certo.
Isso eu concordo.
É o mal do console que anteriormente deu certo e o próximo vai ser uma bosta.
É porque a Nintendo ela tava com o Nintendinho voando, aí viu o Super Nintendo, vendeu menos, só que o Super Nintendo também tava voando, aí veio o Nintendo 64 e falou assim, vamos manter a estratégia, ainda sou líder de mercado.
Quebrou a cara.
Vou fazer um console potente que fez, porque teve o Super Mario 64, que foi aquele game que revolucionou a história dos jogos. Que isso, chinês. Se tu tivesse mais perto de mim, te dava um tabefe aqui. E teve o Zelda, o Ocarina of Time, considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos. Considerado por mim também. Mas enfim, resumindo, chegando até o Nintendo Switch, a Nintendo mudou a estratégia.
Tem que discordar. Mas o jogo é Super Mario World.
Super Mario World, olha, ele tá à frente do Mario 64.
Eu também acho.
Esse
é atemporal, viu? Esse aí.
Super Mario World, ele é. Ouve a musiquinha, tu já sabe que é Mario World, tá vendo ali. Mas assim, pro Nintendo Switch, aí a Nintendo começou a perder público a partir do Nintendo 64. Aí tentou manter a estratégia de bater de frente com os outros consoles em relação a gráfico, em relação a desempenho. Aí ela falou, cara, eu tenho que mudar a estratégia. Chegou o Nintendo Wii, ela falou assim: pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um console e vou colocar um controle remoto pra galera jogar. Porque ela sabe que todo mundo sabe mexer no controle remoto de uma TV.
Ah, e fez o pior controle da face da Terra.
Cara, o controle tinha muitos defeitos, porque sabe aquele... Qual era o nome daquele negocinho que
não... Motion controller.
Ele não era tão preciso assim. Ele tinha certos defeitos. Mas todo mundo que pegava...
Certos? Ele é composto por um defeito só. Ele existe.
Não, cara. O jogo é muito bom. É que... Sabe o tiozão da festa? Tu não vai pegar o controle aqui, tiozão, joga um God of War. Ele não vai saber o que fazer, mas tu botar na frente dele um Wii Sports e falar assim, vai, joga esse boliche aqui.
Tanto é que ele é um dos mais vendidos da história da Nintendo.
Cara.
E ele foi vendido muito em asilo. Muito em asilo, cara.
Eu não ia nem rir. O que é que os velhinhos estão precisando? Medicamentos? Não. Cuidados? Não. Wii Sports.
Esse slogan, o mais vendido nos asilos.
Cara, e pior que vendeu muito, mas é porque o esporte é aquela... Porque assim, o Nintendo Switch, em relação aos consoles, ele é o segundo console mais vendido de todos os tempos. E junto com o console, normalmente vinha o esporte. Então foi uma grande ajuda pra vender bastante o jogo.
Sim.
Mas enfim, o Wii, ele não tinha aquela potência, ele não veio pra disputar com os consoles. Tanto é que a Nintendo abriu uma bolha e falou assim, cara, eu vou... trabalhar com outros tipos de clientes,
outro público.
Em potencial uma outra galera. E é isso que ela fez. Ela falou assim, galera, aqui não tem potência gráfica, Aqui você não vai ter, tipo, grandes jogos, mas aqui você vai ter diversão com
você
seus
vai
amigos.
Ter grandes jogos. Vamos não sei, eu falei.
O quê?
Não vai ter grandes jogos.
Não, grandes jogos em relação a gráfico, cara. Para com isso. Mas enfim, aí chegou a Nintendo Switch, ela tá mantendo essa proposta, tudo bem que teve um abismo de derrota aí com o Nintendo Wii U.
Meu, com um nome desse, como é que não vai dar, né? Vai
cara,
dar certo.
Eu não ia nem falar sobre isso, mas o que é que tu imagina o Nintendo Wii U? Tu não sabe se é um console novo, tu não sabe se é uma adaptação tipo o Nintendo Wii Pro, tu não sabe o que é. Na própria apresentação do console, a galera não sabia direito se apresentar, se tu comprava só o tablet, se era só o console, era um negócio meio bagunçado. Só que eles acertaram agora com o Nintendo Switch.
Graças a Deus.
E vamos ver se essas modificações, esses supostos detalhes, vão mesmo acontecer nesse provável...
Switch Pro.
Que a gente ainda não sabe o nome, que é o Nintendo Switch Pro. Pro.
Com a E3 marcada para 12 de junho agora de 2021, teve uma enxurrada de jogos que tiveram trailers lançados e algumas informações a mais. Tiveram até jogos que pareciam que estavam no limbo e voltaram para assombrar todos os gamers que queriam jogá-lo. Tipo, Dying Light, cara, não tinha notícia há mais de ano e pensava que já tinha cancelado, mas não, ele ressurgiu agora, teve trailer e tem até data aqui para dezembro de 2021. Já. Além dele, nós tivemos também notícias de Far Cry 6, que vai se passar numa ilha paradisíaca ao estilo Cuba, com ditador e tudo.
Ah, bom.
E vai marcar...
Parecia com quem essa história aí? Com Just Cause.
Just Cause? Muito Just Cause Finley. E, inclusive, cara, pegaram o Giancarlo Esposito, que é um dos vilões de Breaking Bad, pra ser o ditadorzão lá. E tá muito bom, pô. E além de que botaram uma menina pra ser protagonista de Far Cry pela primeira vez. E, cara, tivemos também um State of Play da Sony mostrando notícias novas e novas mecânicas em Horizon Forbidden West, que esse não tem data ainda para ser lançado, além da confirmação de que Uncharted 4, o melhor da franquia, e para quem quiser começar a jogar Uncharted, é o mais indicado, pelo menos eu digo isso, vai sair para PC, cara. Agora, vazando um pouco aqui da notícia e falando nossa querida E3, que a gente fala basicamente todo giro de notícia, qual que vocês querem para que vá aparecer nessa E3 2021, gente?
Cara, eu vou fazer uma pergunta antes de responder essa aí, que é o seguinte, já que tu tá falando que jogos estão no limbo, alguma notícia sobre a F-Zero?
F-Zero?
Alguma notícia sobre a F-Zero?
Tu tá falando no limbo, não no outro mundo.
Só o artista aposentado lá que descobriu, pô.
É isso, cara.
Quem viu o primeiro giro aí sabe do que a gente tá falando.
Mas olha, eu vou apostar no F-Zero, notícia do F-Zero na E3, alguma imagem, alguma coisa, vou apostar nisso.
Cara, eu vou rebater esse teu argumento aí, só te lembrando de Metroid Prime 4, que já foi anunciado, já teve trailer. Eles já começaram a fazer F-Zero do zero, porque disse que não tava tão bom e ainda não saiu. Então F-Zero tá
agora isso é algo bem distante de acontecer, que eu falei. Algo bem provável é alguma nova gameplay, ou então, não sei, algo a mais sobre o Zelda Breath of the Wild 2, que a gente já tem alguma coisa, já tem um trailerzinho. Tem um trailerzinho, só que eu tô achando que eles vão apresentar algo a mais, né, pra dar essa hype aí no Zelda.
Cara, eu acho meio difícil, porque pandemia tá aí, né? Então, afetou bastante
afetou muito
o mercado de games, porque os caras precisam ter aquela colaboração em conjunto no ambiente de trabalho, né? Uhum. E os caras estão trabalhando com Skype agora, pô. Então, não é mesmo.
Como eu acho que já tem trailer, já tem uma produção do Zelda, então, um gameplay, alguma coisa, uma data. Então, vamos ver.
Isso aí, esse trailerzinho foi pega trouxa, pô. Isso aí, ele não...
Me pegou, jogou na parede.
Que isso? Pega trouxa. Essa é pra te enganar, pô. Não tem essa. Eu não acho que tá tão avançado assim. Eles têm o motor gráfico, eles têm grande parte do design, mas eles pegaram um ano complicado. Não,
a história já tá pronta. Fazer isso. A história já tá pronta. Então, o que falta é só mesmo finalizar o jogo. Então, eu acredito que possa aparecer alguma coisa. Só que o que eu queria não era nem o Zelda, era um carrinho assim de longe, olha, e vindo até a minha direção.
Só pra entender, quando foi lançado o Wii U? O videogame Wii U?
Porra, agora tu
quer complicar a situação.
Me apertou e não disse
nada. Cara, mas digamos assim, o Wii U teve no máximo 4 anos de vida, né? E eles anunciaram Breath of the Wild, o primeiro, no início da vida do Nintendo Wii U.
Não, não
ele
foi no
início. Ele só foi sair no final,
não foi,
cara.
Não foi no início.
O Switch tava aí já.
Ah, tu tá dizendo que ele foi anunciado no começo.
Uhum. Queria ter um Zelda pra...
Mas sabe por que isso aconteceu? Porque não isso foi uma estratégia da Nintendo. Eles viram que as vendas estavam baixas no Nintendo Wii U. Então ela viu, pô, a gente tá com um Zelda muito bom aqui. Será que a gente vai lançar ele só pro Nintendo Wii U? Não, a gente vai lançar ele pro Nintendo Wii U e ao mesmo tempo pro Nintendo Switch. Então quando ele foi lançado, ele foi lançado pros dois, entendeu?
Mas assim, ele, ó, Leca tá me dando uma pesca aqui, diz que ele foi lançado em 2012. Qual o ano de lançamento do Zeldinha?
Foi 2017.
2017, então é isso aqui, 5 anos já, cara.
Foi, mas como eu te falei, isso aí
eu
foi
uma estratégia. Eu tô achando
muito cedo. A Nintendo, ela queria ter lançado o Zelda antes, só que ela viu que
ela ia
barca furadíssima, já tinha afundado.
Não vou queimar o jogo.
Não vou queimar o jogo nesse console. E falou, cara, eu vou esperar, vai ter o lançamento do Nintendo Switch? Beleza, vou lançar pro Nintendo Wii como eu tinha prometido, só que eu vou esperar chegar um console novo. E ela fez isso.
Aí, eu fui a besteira de perguntar pra Nintendista o que é que ele quer. Zelda, foi Zelda.
É Zelda.
Cara, eu tenho
três expectativas.
Diga lá. Primeiro delas, e a mais óbvia, é Starfield.
Não por causa do Starfield em si. Uhum. Sim, porque depois, se finalmente anunciar essa desgraça, nós estamos já cogitando aí um
Elder Scrolls 6,
entendeu? Ah, tu quer pra fila andar, né?
Solta aí, desempaca aí, meu irmão.
Tu quer um Elder Scrolls 6 ou um Skyrim 2?
Não, Skyrim 2 não tem como. Não é, eu acho que é impossível ter Skyrim 2. Já foi revelado o mapa lá, entendeu? E tipo, nem tem nada a ver com Skyrim. Das migalhas de informações que os caras deixaram. Então, com certeza deve ser em outra região de Tamriel lá.
Mas tu ia gostar se tivesse Skyrim 2 ou tu ia preferir algo diferente?
Eu ia gostar, mas eu acho assim, eu acho que a informação daquela região já deu, entendeu? O que tinha que dar. Eu queria conhecer outras regiões, entendeu? Aquela ali é muito, né, gelo, né? E a gente sabe que tem outras, eu queria ver outros terrenos que não ia ter lá, né? Isso aí é a primeira coisa. Mas nem por causa do Starfield em si.
Leca, antes de continuar aí. Tem aquela situação que a Microsoft comprou a Bethesda.
Uhum.
E o que tu acha que vai acontecer assim? Porque
já falaram que a conferência da Bethesda vai ser dentro do bloco do Xbox.
Vai ser dentro do Xbox. É. E o que vai acontecer com o Starfield?
Provavelmente Starfield, não vai sair.
Ele vai sair pro PS5, por exemplo?
Saiu notícias que não.
Eu acho que não. Se vai fazer essa junção de apresentar junto com o Xbox, eu acho que não.
E os jogos, por exemplo, a fila vai andando. Veio Starfield, vocês acham que os próximos jogos vão sair pra...
Difícil,
cara,
a Sony também?
Eu acho que tem muita coisa que ainda vai sair pro Play 5, porque digamos assim... É um ecossistema que sempre abraçou os jogos da Bethesda e seria bem complicado.
Mas é porque a Bethesda, ela não tinha lealdade a nada. Essa que é a parada, entendeu? Agora, como ela tem alguém a quem ela responde, a gente não sabe. Assim, eu acho que é meio inconcebível ver alguma coisa que é de produção, no caso, indiretamente da Microsoft, que fosse liberado para outra plataforma, pô.
Cara, acho que é meio... tipo assim, ó. Antes da compra, tiveram dois jogos que são exclusivos temporários do PlayStation, tipo, que é o Deathloop, o Tokyo Ghostwire. Uhum. Então eles vão sair exclusivos por enquanto para PlayStation. Talvez o que ela possa implementar é a priori ser exclusivo de Xbox, já que é um estúdio proprietário do Xbox, e depois sair pro PlayStation, que seria uma jogada até razoável.
Porque The Elder Scrolls é uma marca muito forte.
É, exatamente, principalmente no PlayStation. O próprio Fallout também.
Quem é fã de RPG, de mundo cara, aberto, exploração, é muito forte essa marca.
Eu não digo nem por esse, eu digo Doom. Se Doom não sair pro PlayStation, eu vou ficar muito triste.
Ah, porra.
Mas continua aí, Leca, que tava falando que eu te interrompi.
Starfield é isso aí, né? Já morreu. Essa é a coisa que eu tô esperando. Sempre é bom também olhar a Square, né? Porque a Square... Eu tenho um jogo que eu tô há muito tempo esperando um remaster dele. É um jogo chamado Final Fantasy Tactics. Né? E agora a Square tá uma onda de fazer remaster de tudo, né? Aí já lançou praticamente toda a saga do Mana, Secret of Mana, Trials of Mana e Legend of Mana, né? O remaster deles. E agora, e já fez até o Final Fantasy VIII, que supostamente nunca ia sair, remaster saiu também. Então, Final Fantasy Tactics, que é um jogo que pra mim é o meu Final Fantasy preferido, se ele sair, eu tenho uma esperança de que... Não está tão longe assim o dia que Final Fantasy Tactics seja feito um remaster dele.
Eu vou ser o chato aqui, porque saiu basicamente o press release todinho da conferência da Square, que vai ter esse ano, né? E eles anunciaram muitas coisas, mas isso não tá no meio. O que
nem,
eles botaram...
Nem uma terra de loading.
Nada. Assim, o que eles cogitaram lá, que estão quase confirmado, tá quase confirmado, é que eles estão se juntando com o Team Ninja, que fez o Dissidia NT, que era aquele jogo de Final Fantasy de briguinha.
De luta.
É, vai ter um Final Fantasy que vai ser o estilo... como é que eu posso dizer? Dark Souls. Porque Team Ninja é o mesmo que fez Nioh. E Nioh, sabe, né? Que é uma cópia...
Souls-like.
É. Uhum. E aí eles estão cogitando em fazer um Final Fantasy nesse estilo, que pra mim é bizarro.
Não, o Final Fantasy... Eu tenho uma esperança, mas o Final Fantasy tá começando a se vender. Você lembra que a gente falou do loot? Do vídeo que a gente falou do loot? Que tu tinha o teu medo é que as empresas comecem a fazer jogos assim pra poder ganhar dinheiro.
Lootbox, né?
Lootbox.
Ah, tá.
O que acontece? Dona Square fez um joguinho aos moldes de Free Fire. É só isso que eu tenho pra dizer.
Cara, isso é porque tu não viu um joguinho de tiro que é descaradamente igual a esse Free Fire, só que no universo de Final Fantasy.
Mas é isso que eu tô falando.
Ah, ele mesmo?
É ele.
Ah, tá. Entendeu? É aí Soldier eu... alguma coisa.
Então, mas o que tu faz? Tu atira magia? O que é isso?
Cara, atira magia e atira arminha.
Sério?
Também. É no universo de Final Fantasy VII e tu tá usando os soldadinhos da Shinra. Aí então, é isso aí, cara, não tem nada a ver. Quer dizer, tem um soldado da Shinra realmente, mas eles são bostinha.
Isso até lembrou um jogo que eu esqueci o nome agora, que ele é um Battle Royale, só que ele não é similar ao Free Fire, ele é tipo Fortnite. Só que agora é por magos, né? Tu controla uns magos, aí, enfim, é tipo Fortnite, só que com magos.
Esqueci
o nome agora.
Aí só finalizando aqui a minha parte, que eu quero...
Mas tem mais uma coisa.
Nessa E3, viu? Eu quero o Konami. Compre, por favor, as IPs da Konami, meu Deus. Eu vou ser o chato desse podcast falar toda vez a mesma coisa. Mas continua, Leca.
Mas tem só mais uma coisa.
Diga lá.
Que desinteressa a eu e a Keyleigh.
Ah,
a tal da Microsoft com a Nintendo.
Parceria.
Eu quero saber o que, que vai dar.
Rapaz,
eu quero saber o que, que vai aparecer lá.
Eu só tenho uma coisa a dizer.
Será que o Phil Spencer vai entrar jogando o Nintendo Switch?
Ele vai vir aí com um chapazinho do Mario.
Rapaz.
Phil Spencer possuído.
Eu só vou dizer uma coisa. Não seria um giro de notícias do Left 4Cast se a gente não comentasse essa parceria de Nintendo e Microsoft, viu?
Mas quem é que fala disso? Só vocês. Eu nunca nem toquei nesse assunto.
Tá bom.
Não sei nem do que se trata. Bem, galera, a parada é a seguinte. Dia 29 de junho, ou seja, no final deste mês, a HBO Max estará chegando no Brasil.
Uhul!
Né? E dizem as más línguas que estará custando R$28 a assinatura
já.
Dela. Confirmadíssimo, né? Pelo que eu fiquei sabendo também, serão 4 telas, né?
Ixi.
4 telas simultâneas, ou seja, vai chegar...
Parasita 1, Parasita 2.
Dentro desse valor?
Só vejo os perfis.
Parasita 1. Chegará super na faixa ali da concorrência, né? Junto com a senhora Netflix ali.
Mas em 4 telas dentro desse valor?
Nesse valor, 28.
Ah, tá. Vai,
então,
já tá mais barato que a Netflix.
E eu ia falar até a minha DSP falou aqui. Irei assinar. HBO Max, irei assinar. Porque a quantidade de conteúdo que tem de Warner, se tiver os filmes animados da DC...
Ah, cara, não, vai ter. Já desfizeram o streaming da DC que tinha e incluíram dentro da...
Vai ter Monstro do Pântano lá?
Vá. No Brasil, eu não sei, mas lá nos gringos tem. É pra ter, né?
É pra ter, cara. Cartoon Network. Os antigos, os novos, a Hanna-Barbera ali, os originais do Cartoon Network.
Que hoje todos esses passam no Tooncast.
Tudo no Tooncast, né? Ah, tanto Flintstones, Corrida Maluca,
isso.
E Jetsons e tal. E também séries da HBO, né? E as séries da Warner também.
Cara,
viu?
Só ter o catálogo da HBO já é incrível. Agora, relembrando essa história do Monstro do Pântano, eu acredito que não vai ter Patrulha do Destino e Teen Titans, porque... Quer dizer, Titãs, porque ele já tem um deal com a Netflix. Então, eu acredito que não possa passar em dois streams diferentes no mesmo... Mesma região, assim, no mesmo continente.
Talvez role aquele negócio do... Depois de tanto tempo, pode ir.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Talvez o Monstro do Pântano, ele participa dentro do Hellblaze?
Não, o Constantine ele foi criado dentro da revista do Monstro
Hellblazer. Ele participa como a Liga da Justiça Sombria.
Tá, entendi.
Mas assim, nas histórias do Monstro do Pântano, ele foi criado lá pelo... Acredito que foi o Alan Moore que criou ele. E colocaram dentro do Monstro do Pântano. Aí ele era um coadjuvante que ganhou a revista própria.
Entendi.
Muito bem, gostei da informação. E é isso, galera. Estamos esperando aí. Eu já adianto que vou assinar, né? Principalmente porque... Na HBO Max não tem esse negócio de pagar filme por fora, né, Dona Disney?
Coisa maravilhosa.
Então, aí saiu lá, dá confusão com os empresários, esse negócio de lançar filme lá sem cobrar. Dá confusão, mas eu não trabalho lá, eu só quero receber.
Entrando nessa onda aí dos streamings, temos a compra da nossa querida MGM.
Não tão querida, mas ainda assim...
E falida.
Exatamente.
Pela nossa querida Amazon.
Pela... Por R$9,90? Quem não é querido?
Não.
Não, e por Invencível e The Boys?
Ah, isso aí.
Muito querida.
Queridíssima.
Cara, e a Amazon tem um benefício grande com isso, porque ela vai ter um catálogo grande com a aquisição da MGM, né? Que ela... Basicamente faz muita coisa na televisão e filmes mesmo, principalmente James Bond, né? Que
tem principalmente grande parte, James Bond.
Grande parte do catálogo de James Bond vai pra Amazon. Mas assim, tem um probleminha que a família do...
Tem um probleminha.
Ian Fleming, se não falha a memória do nome dele.
Exatamente isso aí.
Tem direitos ainda sobre os filmes anteriores a 86.
Que é uma pena, que é exatamente o James Bond que eu gosto muito.
Aí, cara, vai ampliar muito o catálogo da Netflix, da Amazon. E foi uma compra barata. Vocês chutam quanto é que foi essa aquisição?
Cara, eu vi o valor e esqueci.
Mas dá um chutinho aí, por favor.
40 milhões. 40? Tu falou barato?
Não.
É bilhão? É mais.
Eu vou de trezentinhos.
É milhão ou bilhão?
É bilhão, pô.
É bilhão? Porra, MGM
bilhão?
Tá falando...
Bilhão?
Ah, tá.
Eu vou de trezentinhos.
MGM tá falando bilhão? Porra, assim.
Não.
Ah, tá.
Vou de trezentinhos.
Não, realmente eu botei 40, é muito baixo.
300
mesmo.
Bilhões?
Não, mi.
Não, é mais.
É, mas pô, que
não,
classe.
Se não tá na casa do Bi, eu falei 300.
Posso dizer quanto é que foi?
Fala aí.
8,45 bilhões.
Pergunta se era bilhão, tá na casa
eu do te falei que era bilhão.
Não, tu falou milhão, sem vergonha.
Tu não quer pra gente acertar, tu diz.
Oitinho.
Cara, eu fico imaginando, pô, por que esse valor absurdo, já que nossa querida Bethesda foi comprada pela Microsoft por menos. Foi 7 bi. Porra, eu valo muito mais do que isso aqui.
E a MGM tem... Mas vamos lá. MGM tem muitos filmes de 2007, né?
Tem, mas nem todos.
Tem Robocop,
sim.
Entendeu? O que mais que ela tem, MGM?
Creed?
Creed
Rock,
ah,
né?
Tem muito dinheiro, pô.
Não, e sem contar que a MGM tem muito mais história que a Bethesda. Então, talvez, ali na negociação, sabendo que, tu vai colocar isso tudo aqui no teu catálogo e não sei o que mais.
Eu quero que a Amazon pegue essas propriedades intelectuais e faça alguma coisa com elas. Não simplesmente...
Tem que se fazer, no mínimo.
Não deixa parado lá o Robocop, não. Não deixa parado lá o Rock, nem o
Creed.
Nem o Creed, nem... 007, não, 007, até porque vai ter um filme agora.
Até esse Robocop agora, mais novo tá lá?
Hã?
O Robocop mais novo tá
deve
lá
tá,
também?
Deve tá, cara, é dela. Agora a pergunta que eu não quero calar. O novo 007 irá para a Amazon?
Eu acredito que
lá.
Vai estrear no cinema, cara.
Porque lá
coisa, era pra ter estreado ano passado, foi só adiado, então todos os contratos já foram fechados antes. Eu não acredito que vai mudar por causa disso, essa aquisição.
A MGM tinha rede de streamers.
Como?
A MGM tinha alguma rede de stream?
Fica o questionamento.
Eu acho que ia na Paramount.
Não, mas a Paramount,
mesmo a Paramount já foi. Eu acho que com os deals dela, né? Ela distribuía, ela ia irrigando um aqui, um filme ali, outro lá e tal. Mas não acho que ele iria estrear direto no stream.
Vamos esperar pra ver.
Bem, galera, antes de entrar aqui nessa próxima notícia. Eu dei uma pesquisada aqui e achei o nome do jogo que eu tava falando, que era o Battle Royale de Magos. O nome do jogo é Spellbreak. Acredite se quiser, existe um Battle Royale bem parecido com Fortnite, só que para magos.
Nossa, eu até vou ver. Que horrível.
Cara, vai que é legal. Nunca se sabe.
Não. É Battle Royale, é errado.
Já vi, pô.
Não, tem uns legais.
Pelo menos a arte dele já vi.
Tem uns Battle Royales divertidos. Tipo o Apex é legal.
É.
Apex Legends?
É. Não. É legal, divertidinho.
Nunca vi, não. Eu conheço só de nome.
Próximo.
É legal. Próximo, agora é a notícia. Ó, é o seguinte. A Valve estaria produzindo console similar ao Nintendo Switch.
Certas pessoas nunca aprendem, né?
Bora lá pra notícia. É o seguinte, ó. Como eu falei, a Valve estaria produzindo uma versão de console bastante semelhante ao Nintendo Switch. E a principal diferença é que esse console, que está sendo desenvolvido pela Valve, vai rodar jogos da Steam. E aí, a galera que joga no PC, pra ti, Leca, como é que tu acha que ia ser um console, ele ia ser híbrido, ia ser um remote play? Como é que tu acha que isso ia funcionar?
Ele ia ser um notebook. Né? Isso é basicamente, vamos lá, se ele é baseado no Switch,
isso.
Que é híbrido, ele é de mesa e ele é portátil. Né?
Isso.
Então, é basicamente notebook. Quando tu tem um notebook, tu tem uma televisão, tu pluga e aí tu joga. E quando tu não tem, tu tem uma também na tela pra tu jogar. É basicamente notebook.
Pois é, aí o que acontece é o seguinte. O dispositivo, ele estaria em desenvolvimento há um bom tempo. E em entrevistas recentes, a Valve sempre vem evitando o assunto, dando poucas pistas sobre o console. Mas devido a algumas atualizações na Steam, algumas linhas de código, sabe aquela galera que fica debruçada nas linhas de códigos para saber o que, é que vai
data
ter nessa
mine, data mine. Uhum.
Indicaram o uso de um hardware externo. Então a galera identificou que dentro daquela linha de código eles poderiam estar tentando colocar, utilizar algum hardware externo nos jogos da Steam. Aí fica o questionamento, porque tu falou do Nintendo Switch. O Nintendo Switch, tu coloca na dock, funciona na TV, tu tira a dock e virou portátil.
Uhum.
Eu acho que isso funciona mais pra aquela galera que tem o PCzão gamer, sabe? O gabinete gigantesco. Então eu acho que essa galera, pô, vou sair de casa, meus jogos todos estão lá, ele vai pegar tipo um hardware que a gente não sabe como é que é ainda, vai pegar um portátilzinho e vai jogar em algum lugar.
Eu acho que pode funcionar. Até não ser pra essa galera que tem o... Inclusive pode ser pra galera que não tem esse PCzão monstro.
Sim.
Ah, eu tenho, vou comprar um aparelho aqui que tem minha conta na Steam, dá pra eu jogar qualquer coisa que eu queira, sem, sabe, sem cair o frame, sem rodar capado e tal. Então se tiver um negócio desse aqui, pra galera que tem um notebook e não consegue rodar os jogos assim pesados, isso aí pode até servir pra eles.
É, já pensou tu jogar tipo um CS?
Pega um jogo mais pesado que a gente tem aí, pega um cara, tipo, o cara não tem, o PC dele não roda... Cyberpunk.
Nossa,
que é pesado. Aí ele tem esse console aí que roda. Legal. É uma boa opção pra ele.
É, ele tem a continha dele na Steam, isso. Pode ser que role. Mas assim, eu confesso pra vocês que eu esperava um investimento voltado pra do stream. Eu não esperava que eles fossem investir em um hardware. Mas não, a Valve vai lá, surpreende com um possível investimento em hardware. E deve apresentar algo mais concreto até o final do ano. Segundo a Valve, porque ela vem sempre evitando esse tipo de assunto, não vem dado pista nem nada. Mas agora eu quero deixar um questionamento para ti, Chines. Como seria esse console semelhante ao Nintendo Switch? Ele seria híbrido? Seria tipo um remote play, que nem eu perguntei para a Leca?
Cara,
qual é a tua visão sobre isso aí?
A minha visão é que ela seria igual que ele já lançou, basicamente. Só que uma versão portátil, né? Porque para quem lembra... A Steam já criou tipo, um console dela, que era chamado Steam Machine, e que foi um fracasso inacreditável. Que ele não tinha suporte a tudo.
Chegou perto do fracasso do Nintendo Wii U?
Não, foi
acho
pior.
Que não, porque
não, pior não pode
tá
ter doido.
O Nintendo Wii U acho que vendeu 3.
Eu tô falando que o PPL ele tá falando, não pode ser, não.
Não. Acho que o Nintendo Wii U vendeu 3 unidades e ele vendeu uma só. Porque,
tu tá apostando muito no Nintendo Wii U, viu?
Não, cara, tu não conhece ninguém que tem uma aposta dessa.
Esse foi um fracasso, marquei com um F grande, meu irmão. Foi.
E também, pô, como é que tu cria... Tu é a desenvolvedora do portal. Você cria um videogame, digamos, um console, pra rodar os seus jogos e ele não roda tudo que tem lá. Como é que é isso?
Mas assim, quem iria fazer era a Valve.
Pois é, mas quem fez isso aqui foi a Valve.
Ah, então aí é triste.
E outra coisa, até uma coisa que eu já tinha até imaginado, vamos lá, o jogo, vamos dizer, a Capcom, uma grande empresa, ela faz um contrato com as grandes plataformas de console, né? Então ela faz um contrato com o PlayStation, faz um com o Xbox, faz com o Switch e faz com o PC. Dentro do PC, ela pode fazer com a Steam, ela pode fazer com outra plataforma, E ela pode também simplesmente fazer só com Windows e lançar um disco, entendeu? Sem uma plataforma para vender o jogo. É, quando a Steam faz um contrato com a empresa, ela vai botar na loja dela. Agora, a Valve fazendo um contrato com essa empresa, ela vai colocar para a Steam ou para o console dela?
Pois é, na informação que a gente tem é que esse console ia rodar jogos da Steam. Agora,
como... que eu acho que aí tem uma outra negociação, entendeu? Que
pois
tem
é, que rolar, como né? seria, como é que vai ser o desenrolado, a gente ainda não sabe, porque tanto a Valve, tanto a Steam, eles ficam sempre desviando, e a principal pista que a gente tem foi uma DLC, uma atualização da Steam, que a galera olhou lá na linha de código, um possível uso de um hardware externo.
Ou seja, teremos daqui a pouco mais uma tragédia estrelada pela Steam na mão de todo mundo pra comentar
isso
aqui.
Não falei isso de Tio Gabe. Não falei isso de Tio Gabe. Lembrando que Tio Gabe se pronunciou, não foi? Recentemente?
Explica pra galera quem é Tio Gabe.
Tio Gabe, gente, pra quem não sabe, Tio Gabe é simplesmente o fundador da Valve. Um gordinho, barbudinho, um monte de gente boa.
Óculos fundo de garrafa.
Fundo de garrafa. Ele parece o Papai Noel.
É. Ele parece o Harry Potter com obesidade mórbida.
Mas diferente, do Papai Noel, que é um velhinho que dá presente, ele até
ele
que
dá
te
dá
um presente, ele dá desconto, mas ele também pega dinheiro, né? E ou se pega dinheiro, irmão. Quando chega nessas festas de fim de ano aí, só o que tem aí pegando dinheiro. Então, Tio Gabe, pô, ele falou recentemente que vai botar alguns joguinhos aí pra rodar nos consoles aí.
Opa,
entendeu? Então, PS pode estar nessa parada, Xbox.
A Valve tá tão diferente, né, cara? Tá lançando o jogo,
só não sabe
tá fazendo o jogo.
Só não sabe contar, ainda não aprendeu a contar até 3. Até hoje espero Left 4 Dead 3, por favor.
Left 4 Dead 3, Half-Life 3.
É, não
tem. Team Fortress 3.
Ixi, a lista é grande.